começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Amigo ouvinte, chegue mais! Você que é produtor da região e tem o seu rebanho, sabe a dor de cabeça que é ter o gado atacado por carrapatos.
Eita, problemão, né? Além de deixar os bichos agitados ou meio cabisbaixos, você ainda tem prejuízos na produção.
Isso porque os animais perdem o apetite, deixam de se alimentar direito e de ganhar peso, além de correrem o risco de contrair uma doença bastante prejudicial ao rebanho.
É a chamada tristeza parasitária bovina, uma doença que ataca o gado, principalmente no outono, podendo até matá-lo.
Foi o que aconteceu com o rebanho do José Antônio Fagundes, produtor de Pinheiro Machado, município do Rio Grande do Sul.
Fala, produtor!
O seu José recebeu um gado do vizinho para dar banho de carrapaticida.
O que ele não sabia é que esses animais estavam infestados de um carrapato resistente ao carrapaticida que ele usava, o que acabou contaminando todo o seu gado.
Desde que eu recebi o gado do vizinho para banhar, o meu carrapato começou a dar problema. O meu, eu fui saber que o dele também já tinha problema. Então, passou-se uns dias, o dele não caiu e o meu não caiu também. E aí, vim aqui na Embrapa procurar recursos para ver o que eu fazia. Aí, o que eles me indicaram? Que eu passasse a usar outro tipo de produto mais forte. E foi aí que eu consegui combater por um determinado tempo. Mas aí começou a não durar muitos dias, porque o carrapato que eu adquiri para dentro do campo era um carrapato muito forte. Já soube que vinha de uma região muito resistente. Já não era a primeira vez que ele vinha dando problema nas propriedades que ele estava.
Pois é. E quando o seu José foi buscar ajuda na Embrapa, o prejuízo dele já era bem grande.
Quando eu vim buscar orientação aqui, eu já estava perdendo o gado. E aí, cada vez, eu fui me desesperando mais. Eu perdi nesse total aí, foram 10 vezes. Hoje, o meu procedimento lá, carrapatos, depois desses produtos novos que eu fui aplicando, por indicação da Embrapa, hoje o carrapato está 100% controlado, só com uma coisa: não banho o gado de mais ninguém. E aconselho a todos que qualquer gado de fora que chegar para dentro de sua propriedade, não coloque para dentro da propriedade sem primeiro estar 100% eliminado o carrapato.
Obrigada, seu José, por compartilhar com a gente sua dolorosa experiência.
E de toda essa história triste que o nosso amigo produtor nos contou, uma coisa é certa: é preciso fazer o controle de cada animal que entra na propriedade.
Aliás, Macau, esse é um dos itens que integra o conjunto de práticas de manejo para o controle de carrapatos.
Tema do programa de hoje: controle do complexo carrapato tristeza parasitária bovina.
Por isso está na hora de chamar os nossos convidados, o jornalista Breno Lobato e a pesquisadora Cláudia Golias Gomes, da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, Rio Grande do Sul.
Um dedo de prosa.
Bom, primeiro a Cláudia vai explicar para o amigo ouvinte como o carrapato se desenvolve na propriedade rural.
O carrapato, e aqui nós estamos falando do carrapato dos bovinos, começa o desenvolvimento no campo quando a fêmea do carrapato, que está cheia de ovos, cai do animal, cai no pasto, começa a colocar os ovos. Daí esses ovos vão ficar um tempo ali no campo até se maturarem e liberar as larvas. Essas larvas sim é que vão subir nos animais e infestar os animais. Elas são bem pequenininhas, então quando elas estão sobre a pelagem do animal, é difícil da gente enxergar, da gente perceber que o animal está infestado. Mas então ela começa a se alimentar do sangue do animal e começa a crescer. Vão ter então os carrapatos machos e as fêmeas que vão copular, e aí então a fêmea vai se alimentar de bastante sangue. Uma fêmea pode até chegar a 10 vezes o tamanho do macho. Então, quando elas dilatam o corpo, que elas têm bastante sangue armazenado, elas então se soltam do corpo do animal e começa então um novo ciclo. Cada fêmea dessa é capaz de colocar até 3 mil ovos no campo. Daí a importância do tratamento é impedir a liberação dessas fêmeas no campo, no pasto.
Bom, na região sul do Brasil, o carrapato apresenta ondas de infestação ao longo do ano. Quais são essas ondas e que aspectos o produtor tem que ficar atento?
Bom, aqui no Rio Grande do Sul e na região sul, de uma forma geral, como nós temos um frio, um inverno mais rigoroso, nessa época do ano, grande parte do carrapato que está no pasto, ele morre. Então diminui a infestação do cão. Mas aí quando começa a esquentar, quando chega a primavera e começa a temperatura aumentar, esses carrapatos então vão começar a se multiplicar de forma mais rápida, mais acelerada. Começa então a aumentar a população do carrapato. Primeira onda de infestação então que a gente vai perceber com maior nitidez é durante a primavera. Mas é uma onda ainda pequena, tem poucos carrapatos. Esses carrapatos então se reproduzem e aí no verão nós vemos uma quantidade maior e no outono então temos o pico de infestação. E por essa época do ano, o outono, estar correlacionado a altas infestações, é também o período do ano que tem maior risco de ocorrência de surtos da tristeza parasitária bovina, que é uma doença transmitida pelos carrapatos. Bom, se a gente considerar que a primavera é o período então de menor infestação, é importante a gente ressaltar aqui que vai ser então, portanto, o melhor período do ano para que os animais entrem em contato com o carrapato em menor quantidade, principalmente os terneiros, para que eles se imunizem contra a tristeza parasitária bovina.
E por que o carrapato desenvolve resistência aos carrapaticidas químicos, que são os medicamentos usados para justamente combater esses parasitas?
Bom, a resistência ela ocorre porque nasce na população de indivíduos desses carrapatos que estão no campo, nascem indivíduos que são capazes de sobreviver à ação química do carrapaticida. Esses indivíduos eles sofrem uma alteração genética que os tornam resistentes a ação do produto.
Então é preciso ficar atento ao tipo de veneno contra carrapato que você está aplicando no gado.
Toda vez que uma população de carrapatos se torna resistente a um produto químico, você deve mudar de produto.
Mas é preciso ficar de olho, porque se o novo produto for do mesmo grupo do anterior, não vai adiantar nada.
Por isso, não basta conhecer o nome comercial, mas a composição do produto.
Bem, vamos continuar a ouvir a conversa do jornalista Breno Lobato com a pesquisadora Cláudia Golias.
Falando nisso, que práticas que podem retardar o processo de instalação da resistência?
A gente pode ressaltar a necessidade do uso da dose correta, a dose recomendada pelo fabricante, para que a gente evite as subdosagens. Por quê? Se nós tratamos o animal com uma subdosagem, nós vamos diminuir o intervalo entre os tratamentos, porque não vamos matar toda aquela população de carrapato que está sobre o animal. E com isso, se a gente diminui o intervalo entre os tratamentos, a gente aumenta o número de tratamentos no ano. Outras práticas também que levam a subdosagens do carrapaticida são, por exemplo, banhar animais ou usar carrapaticidas por on em dias de chuva, porque a água da chuva vai levar o carrapaticida. Não repor a cauda do banheiro para o volume inicial antes de banhar os animais. Quando a gente fala de banheiros de aspersão, é importante que os bicos ejetores sejam sempre limpos, porque se eles estiverem entupidos, a pressão de saída do carrapaticida vai ser menor e os animais não vão ser totalmente banhados. A cauda deve ser preparada no dia do banho, para os banheiros de aspersão. E outra coisa também que se deve evitar são as formulações caseiras de carrapaticida.
Então é isso, a dose abaixo do ideal, o preparo inadequado e a aplicação mal feita fazem com que os carrapatos não morram após o contato com o carrapaticida. Isso sem falar que eles podem adquirir resistência ao produto.
Por isso, fique alerta para alguns detalhes. O equipamento usado para pulverizar o rebanho deve ter pressão suficiente para que o carrapaticida penetre nos pelos.
Os animais devem ser banhados um a um e precisam ficar completamente molhados.
Não banhe os animais nos dias de chuva. Prepare a cauda no dia em que for aplicar. E não use formulações caseiras, hein?
É, e o que mais, Ilka?
Eu sei que é preciso ficar atento a outras medidas, como oferecer uma alimentação de qualidade ao animal e evitar a superlotação das pastagens.
Então, preste atenção nas dicas de manejo que a nossa pesquisadora fala agora.
Ela continua a conversar com o jornalista Breno Lobato.
Pitacos da Hora.
Como práticas de manejo dos animais, que auxiliam no controle do carrapato, a gente pode citar a qualidade da alimentação do animal, é muito importante, porque animais que estão bem nutridos, eles respondem melhor às infestações por carrapato. Eles conseguem reduzir a carga parasitária por reação do sistema imunológico deles, que está funcionando muito bem. É possível ainda identificar dentro do mesmo rebanho animais que são mais sensíveis à infestação. E conhecemos que animais são esses, é possível então planejar um tratamento diferenciado para esses indivíduos. Um outro ponto muito importante que a gente tem que considerar no manejo dos animais é o controle da entrada de animais novos na propriedade, para que a gente não permita a introdução de populações de carrapato resistentes. Quanto ao manejo das pastagens, o produtor deve estar atento à lotação dos animais, porque uma lotação excessiva vai facilitar o encontro do carrapato com o hospedeiro, que é o bovino, e também vai diminuir a oferta e qualidade de alimentação do animal, o que vai deixar ele mais sensível aos carrapatos. Uma prática também de manejo das pastagens que auxilia no controle é o descanso ou diferimento dos campos. Porque as larvas que ficam à espera do hospedeiro em campos que estão em descanso tendem a ficarem mais fracas ou até mesmo a morrerem sem o hospedeiro para se alimentarem. Com isso, a gente consegue diminuição da infestação do campo.
É, eu não sabia que existiam tantas medidas de se evitar a infestação de carrapatos no gado bovino.
Pois é, Ilka. São medidas simples e fáceis de serem aplicadas, que se complementam, né? E uma última dica da pesquisadora é fazer o biocarrapaticidograma.
Bio quê?
Biocarrapaticidograma. Ufa, quase que não sai, né?
E o que é isso, Macau?
Bom, é o seguinte: o produtor envia amostras de carrapatos para o laboratório testar, aplicando os carrapaticidas.
E?
Bom, o resultado do teste vai indicar qual é o grau de eficácia de cada produto sobre o carrapato. Então, fica mais fácil saber se o produto que o criador está usando é eficiente para o controle ou se é preciso mudar.
Boa dica! E com isso chegamos ao fim de mais um Prosa Rural.
Hoje falamos sobre um conjunto de medidas para o controle da tristeza parasitária bovina.
Para tirar suas dúvidas, ligue para a Embrapa Pecuária Sul. O DDD é 53, telefone 3240-4650.
Repetindo, 53 é o DDD, telefone 3240-4650.
Usando um telefone fixo ou um orelhão, você pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. O número você já conhece.
0800-646-1160.
Obrigada pela sua companhia. A gente se despede ao ritmo dos pampas, ouvindo um pedacinho da música Chão Batido, do grupo Os Serranos.
Estaremos aqui nesta mesma sintonia esperando por você, combinado?
Um abraço e até lá, pessoal.
Enxotra bailanta de fundo de campo. O fole e o tranco vão a...
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sul. Amigo ouvinte, você está convidado para a nossa próxima prosa. Vamos falar sobre três bons motivos para cultivar arroz irrigado. Não perca, é só ficar ligado nesta emissora. Até lá!